O projeto Economia de Comunhão surgiu em maio de 1991, após uma visita de Chiara Lubich ao Brasil, como resposta concreta ao problema social e ao desequilíbrio econômico do país e do capitalismo em geral. Com efeito em seu discurso aos numerosos presentes provenientes de 49 países, o Papa refletiu sobre os termos economia e comunhão de particular interesse.
Economia e comunione, due parole che la cultura attuale tiene ben separate e spesso considera opposte. Due parole che voi invece avete unito, raccogliendo l'invito che 25 anni fa vi rivolse Chiara Lubich in Brasile, quando di fronte allo scandalo della diseguaglianza nella città di San Paolo, chiese agli imprenditori di diventare agenti di comunione.
Economia e comunhão, duas palavras que a cultura de hoje mantém bem separadas e muitas vezes até considera opostas. Duas palavras que, ao invés, vocês uniram, respondendo ao convite que Chiara Lubich fez no Brasil há 25 anos. Diante das desigualdades que percebeu na cidade de São Paulo, ela exortou os empresários a se tornarem agentes criativos e competentes de comunhão. De fato, ponderou Francisco, o empresário é considerado pelo movimento dos focolares como agente de comunhão, um novo modo de encarar as empresas e a economia. Uma empresa não deve destruir a comunhão entre as pessoas, mas edificá-la e promovê-la. A comunhão espiritual dos corações é mais plena quando se torna comunhão de bens, de talentos e de lucros. Aqui o Santo Padre refletiu sobre três aspectos concernentes ao projeto dos focolares: o dinheiro, a pobreza e o futuro. Sobre o primeiro aspecto, disse:
É muito importante que ao centro da economia de comunhão ci sia a comunhão dei vostri utili. L'economia di comunione è anche comunione dei profitti, espressione della comunione della vita.
É muito importante que ao centro da economia de comunhão esteja a comunhão das entradas. A economia de comunhão também é comunhão de lucros, expressão da comunhão de vida. Muitas vezes falei sobre o dinheiro como ídolo, quando se torna objetivo de vida e pecado de idolatria. Mas o dinheiro é importante, sobretudo quando falta, e quando dele dependem a alimentação, a escola e o futuro dos filhos. A riqueza, acrescentou o pontífice, é a divindade mais nova em nossos dias, que destrói milhões de famílias no mundo. Diante desta realidade, os focolares escolheram colocar os lucros em comum, compartilhando-os com os pobres e para dar instrução e trabalho aos jovens. Assim, o Papa passou ao segundo aspecto da sua reflexão, a pobreza, um tema central para o movimento fundado por Chiara Lubich.
Oggi si attuano molteplici iniziative pubbliche e private per combattere la povertà. E tutto ciò, da una parte, è una crescita in umanità.
Hoje são lançadas diversas iniciativas públicas e particulares para combater a pobreza, para o crescimento da humanidade. Na Bíblia, os pobres, os órfãos e as viúvas eram descartados pela sociedade. Hoje, foram inventados diversos modos para ajudar, matar a fome e instruir os pobres. Não obstante, o capitalismo continua a produzir descartes e exclusões. A economia de comunhão, afirmou Francisco, se quiser ser fiel ao seu carisma, deve criar um sistema econômico-social para salvar as vítimas do capitalismo. Um empresário de comunhão deve ser como o pai misericordioso da parábola evangélica do filho pródigo. Por fim, o Papa falou sobre o terceiro aspecto da economia de comunhão, o futuro.
Questi 25 anni della vostra storia dicono che la comunione e l'impresa possono stare e crescere insieme. La comunione non è solo divisione, ma anche moltiplicazione dei beni.
Estes 25 anos da história da economia de comunhão confirmam que a comunhão e as empresas podem crescer lado a lado. Comunhão é a multiplicação dos bens para todos. A economia de hoje precisa da alma dos empresários e da fraternidade respeitosa e humilde. É preciso compartilhar mais os lucros para combater a idolatria do dinheiro. O Santo Padre concluiu seu pronunciamento aos numerosos participantes no encontro de Economia e Comunhão, convidando o movimento dos Foculares a continuar a mudar as estruturas sociais para evitar as vítimas do descarte e da exclusão. Continuem, disse, a ser sal e fermento de uma nova economia, a economia do reino, onde os ricos partilham suas riquezas e os pobres são chamados bem-aventurados.